now loading some more guest Emanology games.
Podcast Download. E antes de mais nada, vamos aos nossos participantes. André, aprendiz de designer level 4. Minha lista de coisas a fazer antes de morrer com o salvador no estômago do Thiago.
Yogo, classificação, guerreiro escolhido pela profecia Bicani. Telefone de contato 011-1406. Minha lista de coisas pra fazer antes de morrer consta assistir o André dando uma voadora na boca do estômago do Thiago.
De todos nós agora, né? Fernando, personagem genérico de luta level 0, golpe principal, meio lua pra frente, soco.
Matheus, roceiro enfurecido, level alto, habilidade esquecida, imitar a Marinette.
Pô, velho. Fernando, ou você vê ele imitando a Marinette, ou você não sabe o que a gente tá falando.
Então, no podcast de hoje a gente vai falar sobre clichês de games. Sabe aquelas convenções, assim, que facilitam a jogabilidade, facilitam o fluir do jogo, mas que geralmente não faz o menor sentido de um ponto de vista lógico?
É simplesmente alguém inventou um jeito de fazer algo e todo mundo copiou, sem nem questionar o porquê, né?
Impressionado se
cria. E aí, quando alguém questiona, todo mundo olha e fala, uau, que obra-prima, sabe? Então, a gente vai falar sobre esses clichês, e não exatamente os melhores ou os maiores clichês.
A gente escolheu alguns, tem muitos.
Muitos. Então a gente vai pras leituras de e-mail e comentários, e daqui a pouco a gente volta. Olá, nossa leitura de e-mails, comentários. Estou aqui com o Thiago.
Oi.
O Thiago acabou de chegar, infelizmente ele não viu a nossa introdução, mas, né?
Por que? Você me xingou de novo?
Não, imagina.
Tá.
Então, cara, podcast da Rare, né? Foi talvez o nosso podcast
mais polêmico.
É, não... você vê que nós não temos muitos podcasts polêmicos.
É.
Polêmico porque, assim, a maioria gostou, mas uma minoria reclamou, né, da escolha do tema do Round 8. Mas, cara, né, as reclamações que a gente recebeu foi que o tema só tinha informação e não tinha humor.
Que a gente não foi divertido, mas o nosso objetivo não é de ser divertido o tempo todo, a gente é divertido quando dá, né, cara?
Não adianta nada a gente forçar uma coisa engraçada ou sei lá, sabe? Eu acho que, assim, foi divertido no sentido de que foi absurdamente informativo, ao contrário do podcast de hoje, que é, não tem nada de informação.
Vocês rasgaram a pauta?
Não, a gente pegou a pauta e, tipo, sei lá, limpou a boca com ela.
Pra não falar que limpou outra coisa, né?
Exatamente. Cara, eu acho que sim, sabe? A gente tá tentando dosar isso e eu acho que a gente tá dosando bem.
E você vê que, assim, os comentários dos mais novos, né, cara, dos ouvintes mais novos, todos, assim, nossa, cara, não sabia que a Rare tinha essa importância.
É.
Muitos passaram a jogar jogos da Rare.
Exato, cara. Muitos desenterraram seus Super Nintendo ou conseguiram outros meios, né, que não vale citar aqui. Mas as coisinhas que eu quero comentar antes dos e-mails, é que essa semana novamente não tivemos Download News. Peço desculpas e também peço desculpas pela falta de atualizações essa semana. Eu tô viajando, dois membros do podcast estão viajando. Esse podcast que vocês estão ouvindo agora foi um sacrifício pra colocar ele no ar, entendeu? E semana que vem, né, mais uma vez dizendo isso, mas semana que vem a gente espera que tudo se normalize, Download News e notícias diárias. Ah, mais uma coisa, um ouvinte do podcast Download criou uma comunidade no Orkut, né, do podcast.
Quem que foi?
Foi o Panda, não sei como é que lê isso, mas tá o link dela nos links aqui do podcast. Você vai poder conhecer outros ouvintes e discutir temas que talvez não caibam discutir nos comentários, né? Então é uma boa, entrem lá. Então vamos lá, nossos e-mails, comentários.
Headshots.
Bom, o Ramon Eduardo, Radu, 17 anos de Curitiba, ele diz: é incrível como dos primeiros podcasts a este, a evolução é tamanha. O contexto é falado muito bem, vocês trazem informações que eu jamais conheci e tudo mais. Aquelas congratulações de sempre. Quando o André fala sobre Killer Instinct e tal, e diz que quando saiu o Nintendo 64, todos aderiram ao Nintendo 64, eu acho que isso não está totalmente correto, pois aqui na minha região, quando saiu o Nintendo 64, poucas pessoas do bairro tinham. E dos meus conhecidos, de 10 pessoas, duas tinham o Nintendo 64. A febre ainda era o Super Nintendo com Donkey Kong 3 e mais alguns outros jogos. Na verdade, cara, você não entendeu o que eu disse. Eu disse que quando saiu o Nintendo 64, todos queriam o Nintendo 64 porque eles acharam que teria a engine do Killer Instinct, entendeu? Aquela coisa absurda, maravilhosa e tudo mais. Foi uma propaganda da Nintendo, propaganda enganosa. Foi um dos motivos, óbvio. Eu também, assim, só fui jogar Nintendo 64 bem depois.
Mesmo porque a gente tá falando no contexto do Brasil, né, cara? E a realidade é totalmente diferente.
Totalmente. E ele disse que vai lembrar os Fatalities, estilo Mortal Kombat que tinham, que jogavam os personagens da torre e outras coisas. Assim, eu, sinceramente, acho os Fatalities do Killer Instinct muito aquém dos de Mortal Kombat. Eu acho a maioria deles muito fracos, mas enfim, né? É a minha opinião. Próximo e-mail?
Próximo e-mail é do Diego, de Niterói, de 23 anos, e ele fala que esse último cast foi ótimo. Eu sempre gostei dos jogos da Rare, mas eu nunca soube da extrema importância que a empresa tinha para o mundo dos games. Foi bastante informativo e torço para mais podcasts desses, porque por mais que eu não agrade a todos, sempre haverá aqueles que adoram ficar por dentro do que rola nos bastidores. Fora que vocês estão falando de uma parte fundamental da história dos games, e que sem ela talvez nunca existisse os consoles de hoje e quem sabe nunca existisse o podcast que se dedicasse a falar de games. Ufa, nenhuma vírgula. Esqueçam as críticas. Não foi chato. Eu parabenizo vocês pela originalidade, porque as pessoas devem pensar, fazer um podcast games é fácil. É só falar de um jogo, semana que vem de outro jogo. Diferente disso, vocês se arriscaram a contar a história de uma empresa de games, e isso foi muito foda. Como a gente comentou, né, cara, o nosso objetivo nem sempre é ser só engraçadozinho. A gente quer passar informação pras pessoas, né?
Muito obrigado, Diego, pelo seu comentário. Realmente, você foi um dos que entenderam melhor o nosso objetivo. E pra quem realmente ouviu, não gostou e tal, sabe, temos um podcast totalmente diferente hoje, entendeu? Acho que se você não gostou desse porque foi muito sério, teve muita informação, você vai gostar demais desse. Um sujeito que a gente acha que é o Dragão Dourado, mas nós perdemos o nome dele, mil desculpas.
Nesse exato momento que a gente tá gravando, o Nowload faz o favor de não abrir.
Exato, nosso servidor muito bom e confiável, mas enfim. Ele diz: cara, excelente podcast, muito bom mesmo. Ouvi aqui no Trump e viajei no tempo. Nunca pesquisei sobre a Rare, pensava que era uma empresa grande e tals, mas esse negócio de ficar no fundo do porão fazendo jogos, eu nem achava que dava, e nem tentei muito porque achava que era impossível mesmo. Ó, agora é filosófico, hein? Mas sei lá, o impossível é uma restrição que impomos a nós mesmos quando temos medo de fracassar, hein?
Nossa.
Acho que ouvir esse cast sobre a Rare e como ela começou e tal, voltou todo o meu espírito de querer programar jogos a qualquer custo. E a vinda da Ubisoft reacendeu essa chama com força total. Muito obrigado, a gente ficou muito feliz de ter motivado pessoas a jogarem jogos antigos e principalmente a tentar fazer jogos, né, cara? Quem sabe temos aí um grande designer de games brasileiro.
E quando você virar um grande designer de games brasileiro, não nos esqueça que foi a gente que fez acender essa chama dentro de você, viu?
Queremos uma sessão de agradecimentos especiais no seu jogo.
Isso, e além de uma participação mega especial no nosso podcast, quando você estiver super famoso.
É, tipo no nível do Miyamoto, assim, aí a gente vai te chamar, entendeu? Muito obrigado, Dragão Dourado, se for você mesmo, se não for, muitas desculpas. Então, próximo comentário, Thiago.
Próximo e-mail é de Lauro Alexandre Sampaio, de 32 anos e Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Venho parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês têm feito. Esse último podcast sobre a Rare foi muito bom. Vocês fizeram um ótimo trabalho de casa. Me fez lembrar um especial muito bacana que teve no Discovery Channel chamado A Era dos Videogames.
Estamos sendo comparado a documentários do Discovery Channel, hein?
Nossa senhora. É, continuando o e-mail, né? Legal que vocês não se prendem somente nos games em si, mas também na sua história, indústria, na software house, etc. Parabéns. Obrigado pelo e-mail e continue ouvindo.
Então agora vamos aos nossos headshots, né, cara?
Aos meus, dá licença? São meus.
Eu vou falar, não. O Thiago é uma tristeza. Eu te falo, não pesquisa o negócio, né? Acha que sabe tudo de Nintendo 64. Aí vai lá, achando que é o fodão, né?
Ah, cara, mas os headshots são todos assim, whatever, né, cara? E daí?
Um headshot sobre Diddy Kong Racer. Ele disse que os veículos eram barcos, e não são barcos, são hovercrafts.
Whatever.
Outro headshot do Thiago, no Banjo-Kazooie, você não coleta pássaros, você coleta dinjos.
O que seriam dinjos, André?
Sei lá, velho, um bichinho tipo um dinossaurinho, sei lá.
É tipo um passarinho.
Não tem nada a ver com passarinho, velho. Não tem asa, bicho.
Ok, ok. Outro headshot meu seria a Kazooie e não o Kazooie. Blue, como eu disse.
Uma passarinha.
Isso.
Não, mas que passarinho, mouse mal encarado também, né? Como
é,
assim,
pois
velho?
É, né?
Não tem nada de feminino.
Outra coisa que falaram com a gente.
Quando a gente falou dos jogos bons de Nintendo 64.
Isso. Reclamaram que a gente poderia ter posto, por exemplo, Smash Bros, Paper Mario e Mario Tennis.
Mas o negócio é que, assim, o que a gente tava falando...
A gente tava falando de jogo top, né, cara? De jogo do nível
unânime,
de
assim,
Karina.
Sabe?
E, assim, eu acho difícil colocar um Mario Tennis numa lista dessa. Que hoje em dia, quando você lembra, você não lembra de um
Exato.
Mario Tennis. Eu...
Fiquem, então, com o podcast de hoje. Eu estou prevendo um número absurdo de headshots, entendeu?
Mas, então... Yupi, não vai ter nenhum headshot meu.
Pois é.
Nesse programa, eu tô catando os cacos da minha cabeça aqui em casa, né? Porque, assim, tá totalmente estourado.
Cérebro na parede. Estamos de volta! Então, vamos começar de uma vez por todas a falar sobre os nossos clichês.
O que já é um clichê. A gente faz a apresentação, a gente vai primeiro, depois a gente vai para o podcast. Já é um clichê.
Esse podcast tá cheio de clichês. Então, eu vou começar aqui com o primeiro clichê. Eu vou citar um que me acompanha desde a época Super Nintendo, assim. E acaba sendo uma coisa legal, mas que, por ser extremamente repetida em muitos, muitos jogos, acaba sendo um mega ultra clichê. Que é o fato que, na última fase do jogo, quando se trata de uma instalação, ou de um laboratório, ou de qualquer coisa do tipo, o lugar vai explodir, vai ter uma contagem regressiva pra você escapar.
Não, você falou uma coisa importante, velho. Eu não tinha percebido isso, mas é verdade. Geralmente, as últimas fases, elas tendem a convergir pra um laboratório. Já percebeu?
É verdade.
Uma tendência muito forte, velho. Ou laboratório, ou tipo uma caverna.
Eu não me lembro de nenhum jogo da série Metroid que não termina desse jeito.
Ah, não. Isso é tão série Metroid que, tipo assim, os fãs reclamariam se tirar, sabe? Eu reclamaria.
É verdade.
Cara. Isso aí é pra roubar até panelas.
Resident Evil também, sabe? Uh-huh. Sempre tem a cena de fuga, assim, com tudo desabando e tal. No quadro sem fugir da caverna lá com o jet ski, sei lá.
Isso não foi ideia de Metroid, não? A propósito, esse clichê assim?
A gente tem que ver se Indiana Jones fez isso antes.
Ah, tá.
É, realmente.
Olhando os videogames. Geralmente, nos jogos Metroid, tem a tradição de você ter que fugir do lugar e ter um tempo pra fazer isso. O que não aconteceu no Metroid Prime 1. Você tinha que fugir do lugar, mas você não jogava aquela parte da fuga, sabe? Eu só mostrava. Uhum. Apesar de que você tinha uma parte da fuga no início do jogo também, né? E assim, foi bem legal, sabe? Porque deu um espírito clássico assim pro jogo.
É. Qual outro jogo que você falou aí, Matheus?
Sonic 2.
Tinha?
Sonic 2 tinha?
Tinha, quando você mata o último chefe lá.
Oh, é mesmo.
Fugindo no avião do Tails lá dentro.
Isso, exatamente.
Pô, aquela musiquinha era muito legal, né, velho, do avião. Toca ela aí, André, toca ela aí.
Toca no pedaço.
Diga-se de passagem, é, se a última fase for numa caverna, ela vai desabar.
E se uma fase for no laboratório, ele vai explodir.
Em Alone in the Dark, o filme, o final acontece em um laboratório que faz parte de uma caverna que explode.
Fuia, é a convergência, né?
Juntou, mano.
Então, contagem regressiva é o meu primeiro clichê.
Tem um CD do Megadeth que chama Countdown to Extinction, né? Não que isso tenha muito a ver com alguma coisa, mas enfim.
Próximo, por favor, Fred.
Cara, eu voltarei. Esse é o clichê dos clichês pra mim. Eu acho que, assim, alguns nintendistas, tipo Thiago, vão querer colocar minha cabeça a prêmio depois desse cast. Mas, assim, na real, velho, eu não aguento mais ter que pegar a Master Sword pra matar o Ganondorf. Sabe? E, tipo assim, você mata e você sabe que ele vai voltar, sabe?
Com certeza, né, cara?
Ganondorf, Sigma, tudo faria mesmo saco.
O objetivo de Zelda, você pegar a Master Sword e matar o Ganondorf já sabendo que no próximo Zelda você vai fazer não. A mesma coisa.
Tá? É, esse é o ponto. Olha só, Metal Gear Solid 4, por exemplo, a gente tava vendo todos aqueles trailers lá pra fazer o cast de Metal Gear, né? Eu vi aqueles inimigos diferentes e aquele jogo que parecia ser o último da série cronológica, assim, né? E eu fiquei pensando, né? Nó, velho, será que o Snake vai dar conta? Eu fiquei preocupado com o Snake, sabe, uh-huh. velho? Nossa, pô, tá injusto esse negócio e tal. E, assim, eu tô jogando Zelda, velho. Eu olho pro Ganondorf, eu vejo um homem morto, entendeu? Eu olho pra ele, eu vejo derrotado,
não,
velho,
não, o Ganondorf é tipo o Pink Cérebro, né, cara?
É, ele deve ter sérios problemas emocionais por causa disso, velho. Ele já perdeu demais, velho.
Não só o Ganondorf no Zelda, como também tem o Sigma do Mega Man X, o Dr. Willy do Mega Man, de toda a série do Mega Man.
No Mega Man X6, o Sigma se materializa no chão e cai, sabe? Tipo assim, derruba. E assim, você vence o Sigma, Mas eles conversam no final, o Sigma fala que ele vai voltar, e você sabe que ele vai voltar, sabe? O Mega Man conversa isso com ele, sabe?
E outro que voltou em todos os jogos foi o LeChuck do Monkey Island.
É verdade, LeChuck é um casapá.
LeChuck é o fantasma, depois é um zumbi, depois...
um demônio, aí depois é o fantasma, pirata, zumbi, LeChuck.
E robô.
E robô.
O LeChuck é o campeão de voltas, que cada vez que ele volta, ele tá mais uau.
O outro também que sempre volta, né? É o Bowser, né, cara?
Bowser. Não,
que além de tudo é um psicopata pervertido sexual.
O que é um lagarto que é com uma princesa?
Não, e olha o tamanho dele.
Eu já desisti de ver sentido. Tudo bem, é o Bowser, sabe? Ele já evoluiu de vilão pra Bowser, entendeu? Eu não tento achar ele mais nada. Deve ter, assim, uma sessão de terapia em grupo, vilões, sabe? Chega o Ganondorf, assim, no meio daquela sala cheia de vilões. Bom dia, eu sou o Ganondorf. Aí todo mundo, oi, Ganondorf.
Eu estou sem tentar dominar o mundo há 2 semanas.
Mas, não, é sério, esse lance do Ganondorf, assim, velho. Eu não aguento mais isso, velho. Se lançarem o próximo Zelda assim, eu não vou ter muita vontade de jogar, sabe? Twilight Princess, por exemplo. Cara, o cenário dele é fantástico, o gráfico dele é fantástico. Mas eu não zerei esse jogo até hoje, velho. Eu não tive motivação pra fazer isso, porque...
deu no saco, né?
Se ele tivesse sido lançado como, sei lá, o segundo jogo da série, eu ia virar mega fã dele. Mas o lance é que eu já tinha visto e feito aquilo várias vezes, sabe? É a mesma coisa com gráfico diferente, praticamente.
E sabe o que é estranho? Tipo assim, os jogos do Zelda que fogem a esse esquema, geralmente não fazem muito sucesso, tipo Majora's Mask, sabe?
Sim, eu gostei do Majora's Mask por ele ter fugido desse esquema, realmente, eu achei muito legal. Mas o pessoal reclama que ele é muito enjoativo também, sabe?
Ele peca em outras áreas. Sabe? Não é no roteiro.
Mas essa questão de roteiro de Majora's Mask eu achei muito legal, velho.
Sim, muito legal. Foda. A premissa dele é excelente.
Eu acho que a Nintendo mesmo sofre uma pressão muito grande pra não mudar muito Zelda, sabe? Porque...
A fórmula do sucesso, né, cara? Olha o Mario, até hoje tá lá salvando a princesa de um lagarto gigante.
Esse é o ponto. Olha, por exemplo, Mario Super Nintendo, Mario 64, Mario Sunshine e Mario Galaxy. Eu acho que tem grandes mudanças, assim, sabe? Eu não vejo isso em Zelda, sabe? Eu sei que muito nintendista tá me de ano por causa disso, mas eu não vejo isso e é isso.
Todos nós somos muito fãs de Zelda, mas há de se convir que realmente não mudou muito desde o Ocarina of Time, entendeu?
Sim. Mega Man não mudou muito desde o primeiro Mega Man de Nintendo.
E já tá dando um saco pra você ver, né?
É tudo a mesma coisa, cara.
O lance é que eu acho Mega Man um jogo tão simples, tão objetivo assim, que não chega a te enjoar, sabe? Porque não é um jogo que você faz uma odisseia de, sabe? Nossa, estou mega explorando tudo e tal. Não, sabe? É uma coisa rápida.
Tem mais algum jogo de I Will Be Back aí?
A questão não é se tem um jogo I Will Be Back, é se não tem um jogo I Will Be Back, entendeu? A grande maioria é I Will Be Back.
É, pra todos que tem sequência, pelo menos.
Não é que isso estraga o jogo, mas é que é clichê.
Depois de um certo número de uso dessa ideia, eles podiam dar um inovado, né?
Sim. O negócio é que quando o jogo é bom assim, tem um chefe chamativo, o Spiro Revanchismo é interessante, que você quer matar aquele chefe de novo. Só que quando você faz isso 8 vezes, dá no saco.
É verdade.
Com certeza.
Por favor, Fernando, próximo clichê?
Eu vou falar de um clichê pra quebrar de uma vez. São os heróis que não falam. Os heróis mudos. Link é mudo.
Pô, peraí. Eu acho que essa é a sessão vamos detonar Zelda, né, velho? Esse que
é. velho, Zelda é cheio de clichê, cara.
Não, Zelda é o prato cheio pra clichê, cara.
Acredite se quiser, nós gostamos de Zelda.
Link é mudo, o Cloud é mudo. O Mario em Mario RPG é mudo.
O Crono é mudo.
O Crono é mudo.
O Gordon Freeman é mudo. Pra RPG é mais fácil achar exceções, né, cara?
Mas tem aqueles que você escolhe a resposta e dá entender que falou, e tem aqueles que você escolhe alguma resposta e ele balança a cabeça, ou ele anda pro lado, pro outro. Esses, realmente...
No Mario RPG era muito foda, que quando ele tinha que falar alguma coisa, ele fazia tipo um teatrinho assim, sabe?
Era muito legal doido. Esse Mario. Quando ele fazia teatrinho, ele transformava nos outros personagens e tal. Era muito legal.
Zoaram esse clichê, né? O que foi uma coisa bem legal, sabe? Eu dou muito moral pra isso.
Tem um vídeo do Link indo comprar um coração na loja.
Era isso que eu ia falar. Isso
esse é muito legal, cara.
Defendendo o Zelda agora, velho. Eu acho que... Imagina um Zelda com o Link falando. Não ia dar a voz do Link, velho. Como é que deve ser? É por isso que ele não fala, velho. Não ia por respeito nenhum.
No desenho animado do Link, ele falava, sabe? Era uma tristeza.
Nossa, que isso, velho. Fiquei sem palavras com aquele desenho, cara.
Exceções, vamos lá.
Exceções.
Tidus, do Final Fantasy X.
Squall
também fala.
Final Fantasy 3, os personagens falavam também.
No 4, eu acho que falavam também.
Você tem certeza que o Cloud não fala no 7?
Mentira.
Olha o headshot, hein?
Calma. Talvez é um headshot.
Eu acho que ele fala, hein?
Pelas coisas que acontecem em Final Fantasy, pela evolução que o Cloud e os outros personagens vão sofrer, sofrendo, acho meio difícil o Cloud não falar, sabe? Tipo, gesticular todas aquelas coisas, sabe? É meio complicado.
De Final Fantasy, todos os protagonistas falam.
Sim, exatamente. Aí agora você edita quando eu falei Cloud pra...
Não. Então, por favor, Matheus, próximo clichê.
Então, o fato de o Fred se perguntar lá de se o Snake velhote ia aguentar todos os inimigos nos leva a um outro grande clichê dos videogames, que é o exército de um homem só, né? Seu cara não. Muitas vezes o herói do jogo não tem nenhum treinamento assim com armas, com táticas de guerra, mas mesmo assim ele sai da cidade dele ou de onde quer que seja e ao longo do jogo vai matando o mundo inteiro sozinho, sabe?
Que o diga Max Payne.
E a cidade dele, quando a gente tá falando de RPG e tal, geralmente um vilarejo mega roção total, assim, é fabriciano mesmo, né? O Link de Zelda, pô, o cara caipira. Por isso que ele não fala também, ó.
Eu fico com vergonha.
Se o Link falasse, uai, só quer pegar a massa esse Word, né?
Se ele falasse, ele ia ter um puta sotaque, como se fosse um robôs de sotaque.
Pegar minha super e comprar meia dúzia de espada pra mim pegar aquele safado.
Não, mas realmente, todo jogo, o exército de homens só. É Devil May Cry. É o Dante sozinho contra o inferno.
O Dante é uma coisa também, né, velho? Vamos mostrar o que é bom. Cara, desgraça, velho. Sinceramente, velho.
Muitos FPS, muitos jogos de aventura, assim, geralmente é isso, sabe? Tem Killer, por exemplo. Você tá lá no inferno e vem hordas e mais hordas de bicho. Você mata tudo, velho. Não tem lógica.
Tem Killer, Doom,
Crysis.
O Crysis ainda tem até um squad. Apesar que ele não te ajuda em porra nenhuma. Fear é o melhor caso, né? Porque eles ainda tentam explicar, tipo assim, esse soldado, ele tem bons reflexos e tal. Aí você aperta o botão lá e tu fica tudo em câmera lenta, ó.
Esse reflexo é bom, nossa, né? Reflexo bom pra caralho, né? É muito bom mesmo.
quando você fala reflexo bom, você deve achar que se ele encostar o braço no lugar quente, ele vai tirar rápido. Mas não, ele vê as coisas em câmera lenta.
Na real, deve ser um saco o seu personagem de Fear, né? Porque você tá vendo o mundo todo em câmera lenta, assim, que droga, como é que sai disso. Eu não sei se eu vou estar quebrando o tópico de alguém aqui, mas vamos adicionar também outro fato, né? Geralmente o exército de um homem só, ele toma tiros na cabeça, no braço, no ombro, toma granada, engole veneno, aí ele vai e abre uma malinha de primeiros socorros com band-aid e pronto, tá tudo resolvido.
Né? Exatamente. Ou então mistura duas ervinhas e cura o zumbi, né? O zumbi deveria, teoricamente, te infectar e fazer você virar um zumbi, mas você mistura uma ervinha vagabunda que tava lá plantada e cura, né?
Isso, além de clichê, é absurdo, porque feridas mortais, lá sangramentos, hemorragias, são curados com um pedaço de pizza, de frango.
Uma coxa de frango que se encontra no lixo, né, velho? Analgésico.
Analgésico. Não, Max Payne é o melhor, cara. Ele leva tiro em tudo, qualquer lugar. Não deixa estourar.
Aí toma um Dorflex lá.
Tomei 50 tiros de espingarda no peito. Oh, não, vou passar gelol.
Passa gelol que passa.
Exército americano, você abre aquela mala dele, sei lá, gelol. Novalgina, Dorflex, é só isso. Esparadrapo, talvez, olha lá, esparadrapo é em caso de amputação, assim, que é o cara juntar a mão de novo e coloca o esparadrapo, sabe? Beleza.
Mesmo os FPS, tipo, Call of Duty, que teoricamente você tem ajuda, não, você vai ter que matar sozinho.
Peraí, a gente quase fez um crime aqui, velho, nós crescemos o principal, a água do Prince of Persia. Prince of Persia, ele só toma água, velho, sabe? Ele toma água e é isso, já é Elvis, velho, cara.
Mas é porque quando bate nele, ele fica...
Com sede, desidratado.
Tratado isso.
Como o mundo de Prince of Persia já não é um mundo muito normal, tipo, viagem no tempo, alguém, a gente releva o fato da água curar tudo.
Na viagem no tempo tem a culpa da areia, sabe?
A história do jogo é fictícia, e aí no início do jogo ele te fala, meu filho, a areia volta no tempo, ponto final. Agora ele não chega e te fala, meu filho, a água cura nesse mundo, não tem isso.
Nesse mundo, onde as areias fazem você voltar no tempo, e a água cura suas feridas.
Era uma vez?
Próximo clichê. Bom, temos esses personagens que são exército de um homem só, que matam mil, que se curam com ervas e
coxa de frango,
sprays analgésicos, coxinhas de frango encontrada numa lata de lixo ou debaixo de uma cabine telefônica.
Que são mudos.
E que são mudos, e todos esses são muito fodas e tal.
Não, peraí. Que nojento, velho. O cara tá andando, vê uma coxa de frango no chão e come ela.
Exato, véio. Agora que você entendeu isso no Streets of Rage, você tá lá, aí você soca uma lata de lixo e aparece uma coxa de frango, você come ela.
Credo, velho. Que droga, velho. Eu vou morrer de leptospirose que esse cara se desofende.
Vai. Se ele pegar leptospirose, só ele comer alguma coisa, que cura. É.
Daí, né, você tá lá, matando mil e tudo mais, fuzilando todo mundo, pulando pelos telhados, e aí você cai na água e morre.
Exatamente.
Cara, como assim, sabe? Assassin's Creed, você sobe a construção máxima, você olha toda a cidade lá de cima, você pula de ponta num carrinho de feno de 2 metros de profundidade, sobrevive numa boa, aí você vira skin, cai na água e morreu.
Pra quem não conhece Assassin's Creed, o André não exagerou de forma alguma o que que acontece em Assassin's Creed.
No GTA, no round 1, falaram, cara, pula com colete de um prédio, não morre, mas cai na água e morreu.
A moral da natação nos jogos é que o seu personagem só vai aprender a nadar na sequência do jogo, sabe? Sempre é assim.
Um dos clássicos dessa natação, né, que é o Tartarugas Ninja de Nintendinho.
É mesmo. Se o cara te bater e você cair na água, você morre.
Não, e tipo assim, por favor, você é uma tartaruga.
Não, você é uma tartaruga ninja, mutante, adolescente. Você é mutante, cara, você não consegue nadar. Ou você é adolescente e não consegue nadar. Ou ninja não consegue nadar, não sei, é algum desses.
Todos esses deveriam conseguir nadar, sabe?
A combinação deles não
é,
tem
a combinação nada. É fatal.
Aquele jogo de Atari, você é o sapo que tem que atravessar a rua e depois atravessar o lago com madeiras andando. Se você cair na água, você também morre. Você é um sapo.
O próprio Prince of Persia, ele tem os extremos, né, velho? Água potável cura tudo, mas a água natural mata, né? Entendeu?
Eu não sei se os personagens, por acaso, são feitos de chumbo.
Comeram uma fruta, um Akuma no Mi, né?
Achou uma explicação pro clichê, velho. Akuma no Mi na veia.
É a fruta do diabo de One Piece, né? Que não te deixa nadar.
É. Ah, sei lá, cara. Sonic dá estranho, porque tem uma fase que você cai na cascata, você morre, mas tem outra que inunda e você fica andando debaixo d'água.
É, tem que pegar a bolinha.
Traumas que eu tenho com Sonic é aquela musiquinha do tempo acabando.
Ele cai da cascata, só que como não mostra o fundo ali, é que a cascata, na verdade, tem 400 metros, sabe?
É, já que eu acho que ninguém vai falar disso, né? Tem os buracos infinitos, né, cara?
Sonic tem um problema. O Sonic cai na cascata, depois ele sobe e cai de novo.
Tem isso?
Você lembra? Não, mostra ele de braço aberto assim, você não lembra.
É verdade.
Ele quica. Ou é o mecanismo dele, né, velho? Ele morre, dá um pulo mesmo, realmente.
Um espasmo.
No filme Blood Rain, do Weeble, a água... A mulher, ela é vulnerável à água também. Qualquer água. Ela queima com a água. É mó estranho.
É, o Cascão também é vulnerável, né?
O Cascão não se sabe, né, velho? Porque ele não se molha.
Não, eu quero ver nesse... Da Turma da Mônica Adolescente, você vai continuar sendo tomar banho. Ele vai transmitir os DST lá, velho. Foda de higiene, velho. Cheio de fungos nas áreas íntimas.
Credo, velho. Que nojo, velho.
Se alguém usar a seringa que ele vai usar pra droga, cara, a pessoa morre.
A seringa morre, velho.
Ela derrete, né?
É que nem o Gara, velho. Ele tem uma camada de sujeira já, sabe? Protetora, assim.
O Gara é o Cascão, cara. Eu nunca vi o Gara molhado também.
Descobrimos, velho. Descobrimos.
Então vai lá, Fred, por favor. No próximo...
Ok. Eu tenho que falar isso, assim. Não seria eu se não falasse, né? Nós discutimos muito isso na nossa roda de conversas habitual sobre jogos, assim, né? Que é a personagem ultra sexy Thunderstick 2000 dos jogos de luta, né? Porque o lance é o seguinte, velho. Se você tá em um jogo de luta, assim, mais certo que a morte é que você vai encontrar a lutadora ultra sexy Thunderstick 2000.
Okay, aquela Fred, mulher... Que Fred, deixa eu falar um negócio com você. Você presta atenção no que eu vou te falar. Dead or Alive.
Dead or Alive. Eu vou chegar lá. Calma, acalme-se. Vamos definir a personagem, né? É aquela mulher, tipo, com roupa colante, muito curtas, quando tem alguma roupa, né? Bem avantajados, né? E assim, eu não consigo entender, assim, diretamente a lógica disso, mas, é muito difícil encontrar um jogo de luta que não tenha isso, sabe?
É quase impossível, você conhece algum.
Os únicos que eu conheço são os da Nintendo, que é Smash Bros. Só esses que eu consegui lembrar que não tem.
Aliás... Ah, tem a Sam, só que ela tá com a armadura.
Sim.
Isso é, vamos atrair o público masculino.
Galera, vai me falando os nomes de jogos de luta aí, fazendo favor.
Street Fighter.
Tem a Chun-Li e a Kami. Talvez vocês achem no jogo elas não sejam muito apelativas, mas se vocês verem os links que eu tenho aqui de artworks oficiais de Street Fighter, vocês vão mudar muito de ideia, inclusive cenas meio homossexuais entre a Chun-Li e a Kami e etc.
Cara, a Chun-Li tem uma coxa muito grossa.
E a Chun-Li tem todos aqueles golpes, tipo 180 graus, né, se vocês entendem o que eu quero dizer, sabe? É, me fala outra aí.
King of Fighters.
King of Fighters. Quem? King of Fighters?
Quem tem no King of Fighters, velho?
Acho que não tem ninguém, não. Tem o Ralph, né? O Ralph é sexy.
Tem uma que começa com M, né? Um tal de Mai. Assim, os seis da Mai são duas melancias, assim, em cada, entendeu? E aí ela usa, tipo, um daqueles roupões, assim, mega se mexendo, sabe? Que você vê que o negócio não tá amarrado direito. E ela, cara, vê o frame da Mai que vocês vão entender tudo, sabe? Sou cara, tem a Ivy, a nossa gentil lutadora sadomasoquista, né? Que usa aquela roupa de stripper, luta com um chicote em forma de espada, dá risadas maquiavélicas. Eu sou fã da Ivy a propósito, apesar de tudo isso. E ataque, né? Nossa admirável Kunoichi, que tem suas finalizações um tanto inusitadas, né, velho? Pula na cabeça do cara, dá uma chave de perna na cabeça do cara, de
cara,
frente.
E tipo, com aquela roupa, tipo, meio, né?
E aí as coisas acontecem, né, velho?
Pô, eu ia ficar muito feliz se eu fosse o cara.
Acho que essa é a lógica, velho. Dos caras que fazem isso, sabe? Realmente, é atrair o pessoal.
Mortal Kombat.
Mortal Kombat. Kitana e Shiva. Kitana e Shiva.
Shiva?
Shiva?
Shiva? Você se sente sexualmente traído pela Shiva?
Tá, só porque ela tem quatro braços, ela pode servir quatro pessoas, mas...
Pode servir quatro pessoas. Fernando, por favor, velho, já basta a enfermeira, cara.
Aqui. Nossa, é mesmo, a enfermeira do Silent Hill. Me faz ter vontade de jogar Silent Hill, velho, isso é verdade.
Sim, o enfermeiro do Silent Hill.
Puta merda, velho, não, eu vou embora, tchau.
Ah, nem vi, cara, aquela enfermeira é muito... Uau. Aquele...
Assim, o rosto dela não é muito bonito, não, sabe? Te dando o rosto, cara.
Bom, Killer Instinct, que tem a Orchid.
Guilty Gear. Tem uma personagem de Guilty Gear, velho. Eu alucinava com aquela personagem, velho, quando eu jogava Guilty Gear. Sabe o que eu tô falando? Uma loura, ela luta com o cabelo dela. Tem um cabelo, sei lá, 2 metros de comprimento.
Ah, não sei de nome.
Tem uma
não,
finalização dela que é tipo da ataque. Ela dá uma chave de perna na cabeça do cara. E aí o cabelo dela vai atravessa a barriga do cara, assim, sabe? A finalização dela.
Não, e assim, né? Vamos quebrar tudo de uma vez. Dead or Alive.
Dead or Alive. Eu só falo o seguinte, velho. Dead or Alive de Dreamcast, eu vi uma foto, eu espero que seja montagem, mas sinceramente eu acredito que não seja, que você pode jogar com as personagens de Dead or Alive sem roupa. Também lembrando que Dead or Alive tem um jogo de vôlei, com as garotas de Dead or Alive, sabe?
De praia, ou seja, biquíni, minúsculo.
Assim, era um jogo de luta, aí eles deram pegar as mulheres de Dead or Alive e fizeram um jogo de praia.
É o máximo extremo de vamos pegar todos os caras tarados que existem.
Com certeza, com certeza.
Fred, eu tô vendo aqui, esse negócio delas peladas é uma coisa que você tem que baixar e instalar, é hackear, sabe?
Mas não tem desculpa, não. É o caso mais extremo mesmo, assim.
Deixa no link aí o patch pra você baixar e instalar.
Não. Vocês que se virem, seus pervertidos de 13 anos.
Darkstalkers tem a Morrigan, né, aquela mulher fantasiada de morcego. Tem a Felícia, a fantasiada de gato.
Qual o problema, Darkstalkers?
Não, deve ter uma mulher fantasiada de enfermeira
Qual
também.
Qual o problema? Tipo, é o quê? É um jogo feito pelos japoneses. Isso já...
É, não precisa mais nada. Né? Então, por favor, Fernando, próximo clichê.
Um super clichê que tem vários jogos, que é uma coisa bem irritante. São os itens escondidos, junte todos os 453 itens e ganham parabéns. É bem isso, cara. Donkey Kong tem as moedas de DK. Tipo, não faz diferença nenhuma você pegar as coisas.
Assim.
Então, todos os Spider-Man que eu já joguei, você tem que pegar aquelas comics escondidas, que elas não fazem nada, cara. Só pra ficar lá no arquivo. Ah, eu peguei todas as comics. E daí?
Eu vou pegar pesado então, velho. Zelda Wind Waker. Você tem uma máquina fotográfica colorida.
Putz,
você sua muito.
Não. Sua muito não, Fred. Você dá sua alma, cara.
Pra que você tem que pegar preto e branco primeiro. Eu nem lembro o que você faz mais. Você pega colorido depois. Enfim. E aí depois, essa máquina, ela cabe 3 fotos por vez, né?
Você tem que tirar fotos de todos os seres do universo de Wind Waker, sabe? Todos os chefes, todos os inimigos, todas as pessoas e tudo mais.
Todas elas, 3x3.
Isso, 3x3. E... tem que ser num bom enquadramento.
Num bom enquadramento. Você tira essas 3 fotos, viaja uma desgraça de imensidão pra você chegar numa ilha, e você pede pro cara fazer boneco de cera dessas 3 pessoas que você tirou a foto. Esse é o esquema. Você paga muito pra ele fazer, é muito caro pedir pra ele fazer boneco de cera. Eu não lembro quanto que é agora, faz tempo que eu joguei com Drake, mas é caro, sério mesmo, sabe? Pra depois que você já foge todas as pessoas, todas as criaturas diferentes, todos os chefes, todos os personagens, você ganha uma estátua de cera sua, do Link.
Aí acabou, assim, o que você faz com ela? O que você faz com essa porra?
Nada. Então, por que você não tira a foto de você mesmo e entrega pro cara fazer?
É, ia pedir pra fazer resposta de cera. Boa.
É muito mais fácil.
Que porra. É estranho, velho. Nunca, assim, nunca vai ter uma recompensa, cara. Nunca. É, cara. Tipo, Resident Evil 4, você tem que coletar os bonequinhos lá, você tem que fazer aqueles minigames do Mercant lá, o Welcome.
Welcome, Stranger.
Você não ganha nada, você tem uns bonequinhos que você pode ouvir o barulhinho deles. Tipo, seria muito legal se você tivesse eles na vida real, mas, sabe?
O de Zelda é até legal que você pode dar zoom nelas e tal, então, tipo, você tira foto do chefe, aí você pode ficar contemplando o chefe, dar zoom nele, ver ele direitinho e tal. Isso é legal. Só que agora, você vai tirar foto do habitante da vila pra quê, sabe?
No GTA San Andreas, por exemplo, você tem que coletar ferraduras, tem que tirar foto dos lugares lá, ainda tem que pichar essas porcarias lá nos muros, sabe?
E tem as ostras ainda.
Tem as ostras. E tudo isso pra nada. Não, as ostras da recompensa.
É, tudo isso pra você ver lá que você completou 100%. Tem um númerozinho escrito, 100%. Acabou.
Você completou 100% do jogo, é por quê? Realização pessoal?
Ah? Essa é a base dos videogames. Eu, como mega fã desgraçado de Metroid Prime, eu tenho um grave problema com essas coisas extras, porque em Metroid Prime você pode escanear as criaturas, né? Porque a Samus, ela é meio que uma pesquisadora também. Se você escanear todas as criaturas, se você escanear todas as datas importantes que tem nos computadores, e acreditem, tem muita coisa importante, você abre a galeria de imagens completa de Metroid Prime. Ou, tipo...
É isso, tem uma recompensa, pelo menos, né, cara?
Vale a pena. Assim, eu gosto mesmo de ver aquelas galerias de Metroid Prime, são bem legais. Eu tenho um grave problema com isso, porque eu comecei um file uma vez de Metroid Prime 1 e eu pensei, cara, eu vou fazer isso, entendeu? Eu tava determinado. E eu cheguei em 99%, não consegui completar. Faltou uma imagem, velho. Uma coisa pra escanear. E
era uma que não dava mais pra você escanear. Né?
O início do Metroid passa no lugar que você não pode voltar nele, não. Ou melhor, você até volta, só que ele tá destruído. Oh, foi triste, velho.
É o último Banjo-Kazooie aí de Game Boy, eles meteram o pau nele gostoso, porque, tipo assim, o jogo foi só centrado em coletar. Tipo assim, você é um nômade.
Não só o Banjo-Kazooie, o Donkey Kong 64 também, né?
É, nossa, velho.
O cara compulsivo, velho.
O próprio Zelda Ocarina of Time, muitas Golden Skulltula, né,
cara? O mais clássico de coletar é de Ocarina of Time, velho.
É, você tinha que coletar os 100 tokens lá que as Golden Skullturas te davam, e alguns, sabe, estavam escondidos, tipo, debaixo do chão, assim, e você tinha que pegar um item que, se você tivesse o Humble Pack, que é aquele negócio que você tinha que encaixar no controle pra ele vibrar, ele vibrava quando você estivesse no lugar. Ou seja, você tinha que percorrer pixel por pixel de todos os lugares de Zelda, ver se vibrava, e aí você cavava o lugar e
é pra desgraçar a sua vida mesmo, né, velho?
Não, o pior é aqueles assim, né, velho? Você tá no jogo lá feliz, você tá, tipo assim, sabe, na 38ª fase, aí do nada você encontra, uai, que é isso? Você vai e pega, assim, você vê que você tinha que ter coletado aqui assim, desde o início, sabe? Tipo, você achou o 38 de 39, né?
Tipo... Depois que você achou, você não consegue deixar de achar as outras, você tem que achar as outras, você já tem uma, já era.
Ah, então tá aí, né? Coleções cleptomaníacas.
Exato. Próximo clichê, por favor, Matheus.
Então, você tá lá feliz jogando o seu jogo, que pode ser de FPS, aventura, RPG, tá lá passando suas fases, progredindo. Invariavelmente, uma hora você vai topar com o nosso próximo clichê, que é a fase do gelo.
A fase do gelo.
Não importa realmente o motivo, né, cara?
É tipo assim, geralmente a fase do gelo vem acompanhada de uma fase do fogo, uma do lado da outra, tipo assim, é Calypso, sabe?
Tem um jogo do Looney Tunes que é daquele porco lá, sabe? Eu nem lembro o nome dele.
Gaguinho,
é pra Super Nintendo, que meu primo tava jogando. Ou, oh, isso danificou o meu aprendizado geográfico por, sei lá, velho, 10 anos. Assim, tem uma fase do gelo, como o Matheus falou, né? E aí, assim, existe uma divisória, uma linha que divide a fase gelo da fase deserto, sabe? É uma linha assim, sabe? Você vê ali e atravessa. Eu fiquei pensando, cara, como que isso acontece na vida real? Não era pra um esfriar o outro e tal, sabe? E eu fiquei, aquilo deu um nó na minha cabeça, velho. Nossa senhora.
Não, o próprio Donkey Kong, tipo assim, você tá na ilha do Donkey Kong e tudo mais, tudo tropical e tal. Aí você sobe 2 metros e chega no topo da montanha que tem uma merdinha de neve, assim. Aí é tipo o maior mundo polar, assim, sabe? Tem iglu, tem pinguim, sabe? Tipo, como assim, cara?
Pinguim, né?
Tipo, não, só subindo uma montanha.
Mesmo em jogos que aparentemente não dá pra encaixar uma fase do gelo, tipo Crysis, você tá lá numa ilha tropical, sol o tempo inteiro, mas aí chega no meio do jogo, você descobre que tem uns ETs lá na ilha, que o poder deles, assim, é gelar a ilha, sabe? Congela tudo, velho,
e é muito massa, não, cara.
E pro Diablo 2, por falta de ter uma fase no gelo, eles lançam a expansão Lord of Destruction, que é no gelo.
E outra coisa que sempre tem nesses jogos, é uma fase da caverna. E a fase da caverna sempre vai ter morcego.
Os morcegos são realmente desgraçadamente irritantes, velho. A pedra
sempre, cara, sempre.
E assim, vamos lembrar A fase do gelo, ela é facilmente irritante, né? Porque gelos tendem a escorregar nesses jogos. Que... É.
Mario tem.
Não, André, você lembra do Mega Man X6, velho?
É Mega Man X6, sala de desenvolvimento. E aí, cara, nós precisamos fazer esse jogo que tem que ser o mais difícil de toda a série do Mega Man. Nós vamos colocar muitas esteiras, muitos fincos em todos os lugares mais impossíveis. O que mais nós podemos colocar? Aí o olho de todos brilham assim, gelo.
Nossa, velho, e colocaram com gosto. A fase do gelo do Mega Man X6 não é brincadeira, não, velho. Sério mesmo, você apanha demais. Não, aqui... E assim, tem uma parte do Mega Man que você cai num buraco e aí vai descendo blocos de gelo, que estilo Tetris, principalmente, sabe?
Eu lembro, cara. Puta,
vai caindo assim, uma parede de gelo cai e só tem um buraco nessa parede, assim, vazio, que você tem que ficar nesse buraco pra que a parede não caia na sua cabeça. E assim, você não consegue escalar essa parede.
É, porque ela é de gelo.
Então o esquema é o seguinte: cai a parede de gelo, você fica no buraco vazio dela e você pula em cima da parede. Aí você subiu um nível. Você vai fazendo isso repetidas vezes até conseguir sair do buraco. Só que, cara, o gelo escorrega, sabe? Você não consegue escalar a parede. Se você cair em algum buraco, já era. Você vai morrer. Cê... Oh, não, velho. Ah, nem, velho. Oh, que negócio é um pesadelo, velho. Não é brincadeira, não.
Todos os jogos do Mega Man X têm uma fase no gelo.
É, eu lembro do X1, tem a do pinguim também, que era o mais
fácil. E no X4...
Eu sempre ia no primeiro pinguim no X1. É mais fácil.
A fase do gelo dele, você encontra o pinguim congelado no cenário.
É, os pinguins não
é o gelo. É mesmo.
Até CS tinha uma fase no gelo.
Ah, é.
Ice World, cara, eu adoro jogar
no Ice World. Não, Ice World é fase criada por fãs. Tinha uma fase que vem no CS mesmo, que é no gelo, sabe? A S-Tundra.
Ah, é mesmo.
Ah, nossa, mas ninguém joga essa fase, cara.
Pô, a árvore daquela fase de Counter-Strike é uma das coisas mais mal feitas que eu já vi na vida, velho. Nossa, você lembra como é que era, velho?
Imagina um papelão triangular. Agora imagina dois papelões triangulares colocados perpendiculares um ao outro.
Ah, era assim que fazia a árvore antigamente, Tomb Raider também era
mas
assim.
Mas sabe qual que é o problema? É que assim, você chegava muito perto do papelão triangular, sabe? Você via que era um papelão triangular, velho, sabe?
Metroid tem, Fendrana Drifts.
Fendrana Drifts é uma música muito boa, digo-se de passagem.
Doom tem fase... Não, Doom não tem fase de
gelo. Doom,
É, tirando jogos assim que você passa meio que enclausurado num lugar ou em outro planeta, assim.
Do que no 3 você tem?
É.
Acho que não.
Não, que se passa em Los Angeles.
Diga-se de passagem, esses jogos estilo você caiu no inferno ou qualquer coisa do tipo, ia ser bem interessante se tivesse uma fase do gelo, sabe? Assim, um círculo do inferno que fosse frio, entendeu?
É, seria massa, né, velho? Tá faltando um jogo assim, já pensou? Vamos mandar um e-mail.
Vamos virar uma empresa de produtora de jogos agora, minha filha. Acabou.
Não, load and play the game.
Eu também. Painkiller, sim. Parte do gelo e você tá meio que no inferno também.
Tô lembrando, não é expansão pra cá?
Não, no Painkiller 1 isso, normal.
Mas eu duvido que seja uma coisa assim, estamos enfatizando que esse é um círculo gelado do inferno, sabe? Eu acho que é simplesmente eles precisam de cenários diferentes.
É, não, na verdade Painkiller, ele te dá a ideia de que você está em várias partes diferentes do inferno, sabe? Porque cada parte tem um tema, assim, sabe? Realmente eles não falam se é um círculo do inferno ou sei lá o que.
Agora vamos contar as fases do Painkiller e comparar com o número de círculos do inferno.
No Inferno de Dante, né, a obra lá, o último círculo é o círculo de gelo. É Lúcifer batendo as asas e congelando tudo. Ou seja, com certeza isso vai ser cortado.
Terceiro clichê, que também é outro que é mais fácil achar as exceções em RPGs.
Antes de você falar, eu acho que tem Zelda. Só um leve palpite, continue.
Tem. Tem mesmo.
É, claro, vai.
Cara, é assim, né? Você está lá, chega numa vila, ou num lugar, ou sei lá o que e tal. Aí você vai explorar a vila. Aí você começa a entrar na casa de todo mundo. E as pessoas agem como se isso fosse normal, sabe? Você tá lá fazendo seu café da manhã, você tá, sei lá, vendo TV. Aí chega um cara vestido de verde, com a espada e começa a pulsar suas coisas.
Aí o cara com uma capa, armadura e tal.
Aí ele pega o seu dinheiro, assim, sabe? Você espera que você ajude ele ainda, sabe?
É mesmo, cara. Vai abrindo as gavetas, aí deixa eu ver, ah, isso eu quero, ah, isso não. Abre a geladeira, vai no banheiro, mija de porta aberta e depois você sai,
assim. É, eu acho que isso não ia funcionar no mundo real. E assim, cara, uma das poucas exceções que eu conheço pra isso é o Elder Scrolls, que assim, é o oposto extremo, sabe? Porque, tipo assim, cara, vamos fazer fazer uma encenação aqui. Olha, um pedaço de pão.
Da puta, esse pedaço de pão é meu, sabe? Guarda, socorro, ladrão. Não, eu gostaria de acrescentar. Tipo assim, em Oblivion, os guardas têm uma visão de Tandera, velho.
Puta merda, cara, eles têm GPS.
Sozinho numa casa que não é a sua, você pegar uma banana e colocar ela no lugar pra vir guarda.
E você nem precisa roubar a banana, não, sabe? Você levanta ela e muda de lugar.
Mudar de lugar.
Você olha torto pra banana, aparece o guarda do seu lado.
Oh, you violated the law. Then pay with your blood.
É. O grande lance é desse negócio de Oblivion é que, tipo assim, todo jogo de RPG você entra na casa e faz o que quer. Aí você vai começar a jogar Oblivion e você pensa, pô, velho, isso é RPG. Aí você entra na casa e todo mundo te olha estranho, né? Que isso? Sai daqui,
tipo, tal, todo mundo expulsando o lugar.
É, em Oblivion tem cenas super cômicas, tipo assim, vamos supor que tem um lugar lá que tem pessoas na mesa reunidas, sabe? Esse lugar não é a sua casa. Tá todo mundo na calma lá conversando, você chega, levanta um pão que seja, parece que é polvorosa.
É preconceito, oh, ninguém gosta de você não, cara.
Parabéns pro Oblivion, velho. Oblivion merece. Emendando com o que você falou, então, vamos lembrar também que, assim, né, jogo de RPG, você é o guerreiro escolhido pra salvar o mundo, né, pela profecia Bicane, como eu disse no início. Você é forte, é level 80, você tem as armas e tal, arma sagrada e tudo mais. Você não vai conseguir abrir o armário a não ser que você tenha a chave. É, não adianta.
Resident Evil, você tá com a Rocket Launcher, Shotgun, Magnum, tudo, sabe? Aí tá uma porta lá, não dá não, tem que buscar a chave.
Aquela animação de Resident Evil. O Leon tá andando assim, aí tem uma cerca, mó baixinha, assim, de 50 centímetros. Aí ele vai e liga pra mulher. Tem uma cerca aqui, eu poderia simplesmente pular por ela, mas parece que eu não tenho o comando pular, o que eu faço? A mulher fala, você vai ter que dar a volta. Aí ele olha assim pra depois da cerca, e ele caminha todo feliz com a esquilo e tal. Aí ele olha pra direita dele, aquela gangue do mal, galera com o relevo.
Então, emendando aqui nesse assunto de absurdo de RPG, tipo como o Fred falou, você é o...
escolhido pela profecia do
Exato. Campo. Ou então você foi enviado pra uma organização secreta, assim. Só que, tipo assim, sabe? Você tem que conseguir dinheiro pra comprar as coisas, por conta própria, sabe? Você tem que arrumar dinheiro e você tem que se virar, sabe? Você não tá nem pra você. E o pior de tudo é que RPG, sei lá, você vai lá e mata um rato, aí você encontra 5 gold.
Realmente. Qualquer coisa que você mata tem dinheiro, cara.
Não só dinheiro, mas os mais absurdos itens. Tipo assim, você mata o besouro lá e dropa a espada sagrada do deus.
Então, por favor, Fred, próximo clichê.
Tem uma coisa, assim, que foi adicionada na maioria dos jogos de ação, principalmente aqueles em terceira pessoa, que, assim, ele tá tão enraizado na nossa cultura que eu acho que a gente simplesmente nem percebe mais que isso era pra acontecer e acontece sempre, que é o eterno pulo duplo, né, velho?
É verdade.
Assim, pulo duplo. É, ele é tão, mas tão usado que, velho, eu pego um jogo, eu estranho quando ele não tem pulo duplo.
Você se sente meio aleijado, né, cara?
Por mais que você jogue com aquele cara mais nada a ver e tal, ele tem que ter pulo duplo, velho. Se ele não tem pulo duplo, não tem graça.
Sua primeira reação ao pegar um jogo estranho e testar os controles é apertar o botão de pulo duas vezes, velho. Não, não é, tem jeito, é instintivo.
Em Metroid, por exemplo, a Samus pega Space Boots que permite ela dar o pulo duplo. Os Jedi usam a força pra usar o pulo duplo. Podia usar a força pra outras coisas também, mas não... Tá.
Podia ser força pra tudo, né, cara?
Tá, mas
a
tudo
força
bem.
É a coisa mais mal usada de todas, sabe?
De todas, ever. Alguns poucos têm explicação, mas outros eles nem se importam mais em dar explicação, não sabe? O cara simplesmente pula e no meio do ar, sob a ação da gravidade, ele consegue dar mais uma impulsão que vai permitir ele dar outro pulo.
Kratos.
O Kratos, exatamente.
Kratos, cara, ele consegue dar pulo duplo porque ele é macho.
Em Crash Bandicoot, por exemplo. Imagina você, assim, andando na rua, tem uma caixa. Aí você abre a caixa e dentro da caixa tem o pulo duplo, sabe? O pulo duplo tá dentro da caixa, velho. Que desgraça é essa, velho? Como é que deve ser a forma do pulo duplo, assim? Assim, cara, a primeira vez que eu vi o Kratos dando pulo duplo, eu achei isso tão normal quanto, sabe, a maçã cai no chão quando você joga ela.
O pulo duplo dele é tão normal que tem até um upgrade, que você pega as asas do Ícaro lá, né, cara?
Dá mais... Aí você pega, não, você afana as asas do
Não, óbvio. Igual a forma, quando você fala pega, você pode saber que a pessoa de quem você pegou sofreu horrivelmente, provavelmente morreu, entendeu?
Você subtrai o item dele contra a vontade dele, né?
Você se apropria do item.
Pega anexa. Emprestado.
É, você anexa.
Eu vou anexar o seu celular a mim, tá rapidão aqui.
Eu gostaria de anexar o conteúdo de sua bolsa. Vai lá, Fernando, por favor, próximo clichê.
Agora eu vou falar um clichê de jogos de luta. Você pega qualquer jogo de luta, você dá melô pra frente e soco, você vai dar um golpe.
Sempre.
Todo personagem tem um melô pra frente e soco.
Quando eu tô jogando King of Fighters com um personagem que eu não conheço, a primeira...
Não, é o reflexo básico de qualquer pessoa.
É dar o meia lua pra frente soco pra descobrir qual é o golpe característico dele, entendeu?
Porque... óbvio que tem algumas exceções que variam.
Exatamente, são exceções.
Todo jogo de luta vai ter um personagem estilo Ryuken. King of Fighters, e aí já entra Art of Fighting, Fatal Fury. Tem o Robert que é totalmente Ryuken, sabe? Tem no Killer Instinct, tem o Diego lá.
Aquele personagem que copia descaradamente o Ryu de kimono laranja, qual que é o nome dele?
Ah, é o Ryu?
Tem um amigo dele, que é o Robert, que é o Playboy, que luta no mesmo estilo que ele, né? Isso é sim, muito Street Fighter Ryuken. É tanto Street Fighter Ryuken que a Capcom inventou o Dan pra criticar esses caras, sabe? Tipo, zoar eles mesmos, sabe? Que o Dan é um personagem mega tosco que tenta copiar o Ryu.
É
atrofiado, sabe? Os ataques do Dan.
Naquele Street Fighter 3D, cara, X plus Alpha, sei lá. Cara, tinha uns 4 Ryuken, sabe? Tinha o Ryuken e mais 2, assim, sabe? Tinha a Sakura, que era tipo o Ryuken também.
O Akuma.
É, eu tinha o Akuma e mais 2, cara.
Tinha o Evil Ryu,
cara. É, então eu tinha uns 10.
Isso, senhora, ou criatividade.
É, Melu pra frente, Melu pra trás, dois pra frente.
É, suas variações, né, cara?
São as variações, mas o básico de todo jogo é Melu pra frente e soco.
A lua mingou pra trás.
É, lua crescente pra cima.
A lua cheia. Não, lua nova pra baixo.
É um excelente golpe.
É, lua cheia pra frente faz o cara virar lobisomem.
Então, por favor, Matheus, próximo clichê.
Pois é, antes de eu falar do meu próximo clichê, eu preciso que os ouvintes façam um exercício mental aqui. Vamos imaginar junto comigo o RPG padrão. Vilarejo. Vilarejo pacífico, pacato, com pouca gente, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo.
Imagina a musiquinha medieval tocando.
Agora imagine que tá um lindo dia de sol no vilarejo pacato, tipo, as pessoas, todo mundo se conhece. Aí tem um cara nesse vilarejo. Ele é uma pessoa comum, ajuda a mãe em alguma coisa. Aí um belo dia, o mundo todo é tomado pelo mais incrível e negro caos, né? Começa demônios. Aí o seu cara, que era um agricultor, que ajudava a mãe, vai, virou o herói. Aí você sai numa quest. Sai andando pelo mundo, coletando, conversando, matando, e matando mais um pouco, entrando em caverna, fazendo gelo. Você é o
herói. Dá um melo pra frente.
Invadindo casa de todos.
E você não fala.
E você não sabe nadar.
É. Sabe nadar.
E você encontra o dinheiro num rato.
É, não sei. Você matou o rato, coletou o item raro e arrumou o dinheiro pra você comprar a sua nova espada. Você foi incumbido de salvar o mundo, só que não importa se tem portal que tá cuspindo demônio na terra, não importa se tá chovendo fogo, não importa se os tempos estão negros, que tem um portal que vai sugar tudo, não importa se tem um buraco negro, não importa. Tudo que você tá fazendo, salvar o mundo, pode esperar você fazer a sua side quest. Você tem que derrotar o capeta que tá na terra. Você pode dar os materiais pro ferreiro. Não o capeta pode esperar.
O capeta pode esperar. Você pode ali fazer um minigame de arco e flecha.
Pode ali salvar a donzela. Você pode ali matar os goblins que estão destruindo o arado do vizinho.
Você pode ali tirar fotos de 3 em 3 vezes pra fazer status de cera.
O que não pode esperar?
Em Oblivion, tem os portais lá que estão jogando as criaturas malignas no mundo lá. Você tem que fechar, mas você pode ir pra caverna matar o Goblin, você pode procurar a espada do Troll lá.
Não, você pode procurar as plantas raras pro cara fazer poção lá, sabe?
Não, você pode pegar um cavalo e sair rodando o mundo quantas vezes você quiser, velho. Tudo vai esperar você terminar essa side quest.
Exato. Pode esperar você cruzar todos os chocobos pra você poder atravessar o mar e pegar a última matéria.
A feiticeira lá que quer destruir a terra pode esperar você ganhar aquela carta rara lá do cara no boteco, meu
filho. Tipo assim, né? A feiticeira tá lá, tipo, dominando o mundo, fazendo, sei lá, um buraco negro na terra. Enquanto isso, você tá lá, né, jogando carta no boteco lá. Desgraçado, claro. Dessa vez eu ganhei do você e tal.
É truco.
Não, mas... eu acho que Majora's Mask, essa é só a regra, então, né, velho?
É verdade.
Pronto, um clichê que Zelda não tem.
Primeiro!
Nossa!
Pausa.
Porém, entretanto, Majora's Mask tem um outro clichê de RPGs, que é o item super raro, difícil de encontrar, que você vai usar só uma vez e jogar fora.
É
verdade.
O que eu queria comentar é que, sim, independentemente do gênero do jogo, não importa o quão grande, quão imponente, quão fodão, quão do mal, quão invencível o chefe é, ele sempre tem um ponto fraco óbvio que fica piscando.
A cara dele, né, cara? Ele tem a mega armadura, assim, mas aí ele vira as costas e tá um botão aqui, sabe? Piscando em vermelho.
Matheus, isso que você falou é a essência do Sigma. É isso, sabe? O cara mega destruidor, aí ele sempre tem um ponto ultra vulnerável que você acerta aquele ponto e vence ele. É isso.
Já viu que todo último chefe, ou até alguns chefes intermediários, tem pelo menos umas 5 formas diferentes.
É verdade.
Ah, tipo... E só vai ficando mais difícil, né? Inexplicavelmente.
É, ele sempre tem um ataque que ele fica invulnerável e te ataca horrivelmente. Você tem que fugir até o fim de sua vida. Mas aí ele sempre vai fazer algum movimento retardado e sem nenhuma explicação, onde ele vai mostrar totalmente o lado vulnerável dele pra você poder atacar, sabe?
Imagina que você tá enfrentando um bicho que na frente é feito de metal, e aí atrás ele é feito de carne. Ele vira pra você e faz um bunda lelê, sabe? Pra mostrar.
É tipo isso. Outro clichê que eu queria comentar rapidamente, cara. Se você tiver num jogo de, sei lá, de aventura, ação, RPG, qualquer coisa assim, se você começar o jogo foda, com todas as habilidades, pode saber que você vai perder elas do jeito mais ridículo possível, cara. O Castlevania Symphony of the Night, você começa com o Alucard com tudo, velho. Aí chega a morte e fala assim, não, vou pegar isso assim. Metroid também, velho. A Samus, tipo assim, cara. Ela tropeça, ela perde aquela armadura dela. O próprio Assassin's Creed, você começa todo foda lá com um ranking altíssimo. E inexplicavelmente, ele tira esse conhecimento de você, sabe? Tipo, ele fala, não, você vai voltar pro primeiro ranking. Você perde suas habilidades, sabe?
God of War 2. Você começa lá, fodão. Ah, essa espada vai matar o cara. Aí você fica tentando tirar a porra da espada, sendo que a espada tá drenando toda sua energia.
Ah, Blade of Olympus, né? E eu fiquei bravo com God of War 2, apesar de ser um excelente, excelente jogo, porque aquela espada é ruim, cara. Ela não é boa, não.
Ela é uma bosta,
ela
é muito linda.
Ela tinha que ser aquela arma destruidora, sabe? Aquela arma cavalar, velho. Ela não é, não, mas, sabe?
Blade of Chaos humilha ela.
Você vê, quando você não está jogando com Kratos, ele joga, solta raio daquela espada, sabe? Que é a espada de Zeus, né, e tal. Tá, eu não sabia que era de Zeus, mas tudo bem, agora eu já sei. A espada de Zeus.
Não, vai contar. Pô, o Fred me contando assim, ah, você tá lá, né? Aí chega um cara barbudo assim e te mata.
E assim, eu falei as falas do jogo pro André, né, velho? Assim, eu decorei tudo do início do jogo, mas eu não saquei que era o Zeus.
Não, ele não sacou que era o Zeus. Como assim, cara? Chega um cara soltando poder de raio e tal. Tipo, ele fala que é Zeus, né? Tipo, sou o Zeus. O que mais precisa, sabe?
Não, então chega um cara barbudo falando, sou o Zeus. Só que eu não sei quem ele é, não.
Foi tipo assim, velho. Ele falou assim...
Peraí, eu falo pro André, ô, tem um cara aí que ele atende pelo codinome Zeus, velho. Eu tô tentando descobrir o que ele é, mano. Se isso te diz alguma anagrama, de repente, assim.
É, Susa.
É o nome de guerra dele, é Zeus, né?
Continua na Blade of Olympus.
Suzy.
É a Suzy, né, velho? É o nome dele nas horas vagas, né, velho? Tipo assim...
É, Suzy Tempestade. Suzy Trovoada, vamos lá, Suzy Trovoada. Retumbante com o trovão da noite.
Cara, eu tô morrendo de rir, Suzy Trovoada foi muito bom. Deixa eu terminar, Blade of Olympus. Enfim, nos vídeos você vê que ele solta raios dela, sabe? Porque é de Zeus a espada, como nós já bem discutimos agora. Mó forte o ataque. Se desse pra fazer isso com ela, ela ia ser muito boa mesmo, mas não dá, velho. Ela simplesmente corta a curta distância, sabe? A Blade of Chaos é muito melhor.
É, e ela é mais lenta, sabe?
É. Mais um clichê de RPG. Agora que eu pensei, como não falamos disso, você está com seu grupo feliz, vai de uma cidade pra outra, está andando, de repente tudo para e você encontra inimigo.
Ah, é verdade.
Você para sua vida inteira pra matar um inimigo.
Tá andando nós quatro assim na rua, né? Imagina. É, andando de boa assim, né? Mochila na mão e tal, com as nossas armas de RPG. Ó, oh, não, inimigos, galera, enfileira aí. Aí, você tá lutando com a fila assim. E tem que lutar com a educação. É um de cada vez. Né? Mas você não está com a palavra.
Calma,
velho.
É
um
calma,
de cada
não vez. É a sua vez. Você não está com a palavra.
Tem verdade, que levantar tiver... a mão pra bater.
Todo tipo de jogo você encontra. A caixa que é bravo, contendo itens, e o barril explosivo.
Nesse ponto, o mais legal é o Crash Bandicoot, que, assim, você tá na florestinha bonita, né, com os bichinhos felizes e tal, e tem uma pilha enorme de caixas de nitroglicerina, assim, velho, é muito nocivo, velho. Eu só queria citar o penteado dos personagens, principalmente de RPG. Se você tá em RPG japonês, você não possui penteado extravagante, você não é cool, e tenha certeza que, assim, você não vai fazer parte da casta de personagens que realmente chama atenção durante a história. Quanto mais extravagante o seu cabelo, maior é a sua participação, entendeu? Tem um cara, um vilão de Final Fantasy X, ele tem um cabelo azul.
O Seymour.
Ou, o cabelo daquele cara, ou...
Oh, tá merda, velho.
O Moura devia ser preso por desenhar o cabelo daquele cara, velho. Nossa, velho, é muito...
Ele é ridículo.
É bom, ele é muito ridículo mesmo. Nossa, com todas as palavras, ele é ridículo, velho. Sério. Os penteados estão sendo tão extravagantes que chegam a ser esculturas. Você olha, por exemplo, o cabelo do Nash, do Street Fighter, sabe? Aquele primo do Guile e tal. O cabelo do cara se projeta reto da testa, e aí depois cai na frente, sabe como é? E o Guile mesmo, o cabelo do cara é, parece um espanador de vassoura, sabe? Como assim?
Espanador de vassoura?
Espanador de vassoura.
É o espanador que você pega e limpa a vassoura. É. Bom, como vocês podem ver, a gente poderia ficar até amanhã falando de clichês de jogos e outras coisas que não tem nada a ver com o assunto aqui, né? Se você estiver lembrando de algum clichê que a gente deixou de falar, por favor, comente esse clichê. Envie nos e-mails, comentários com seus clichês de jogos, que serão lidos no próximo cast.
Clichês não quer dizer que é alguma coisa ruim, apenas uma coisa repetitiva.
Quase todos os jogos que a gente citou aqui estão entre os nossos jogos favoritos, sabe? Então, por favor, não venha nos defenestrar porque nós difamamos seu jogo favorito.
Cara, eu acho que eu vou ser agredido na rua pelo tanto que eu falei de Zelda, sinceramente.
Não foi só você, não, velho. Você tá lá assim, ah lá, aquele cara que falou mal de Zelda, vou adorar! Bom, mas então é isso. Obrigado a todos que estão ouvindo, aguardamos seus comentários e e-mails. Então a gente fica por aqui, até semana que vem e game over.
Adeus, sai. Cara, o negócio é o seguinte, velho. Você tem item raro e tal, você fica forte e tal, você faz o que você quiser. Cavaleiro Zodíaco, velho. Ou, o Seiya com certeza é mais forte que a Atena, velho. Não sei por que você subjuga ela ainda, sabe? Ninguém mata o Seiya. A Atena tenta matar o Seiya no filme e não mata o Seiya. Ela não consegue, ela não teve força pra isso. Ninguém conseguiu matar o Seiya nunca, velho. E o Seiya mata deuses, velho, sabe? Não dá, velho. Não dá, não, velho.
Você vê.
Cara, sabe qual a teoria que eu cheguei? A que mais se aproxima da verdade? A vida do Seiya, ela tende ao limite. O negócio é o seguinte. Ô, velho, pode ser qualquer adversário. Não interessa o adversário, não interessa o golpe que você vai fazer. Ou você estala o dedo na cara dele, ou você dá uma explosão supernova no ouvido dele. Não interessa. Ele vai perder metade do health dele. Ele cai no chão, cai pro chão, voa sangue, aquela coisa toda. Ele levanta. Você dá outro, ele perde metade da metade. Aí ele fica ouvindo.
É verdade.
Você dá outro, ele perde metade da metade da metade. Ele tem 12,5%. Só vai
ele sempre tem aquele 0,00001, né? Mas não tem como perder isso.
Mas não tem como perder. Tende ao limite, velho. O health do Sei é isso, velho. É isso que eu acredito, velho.
Cara.
E é isso mesmo, porque assim, ele tá super pindaíba, o olho branco.
Quanto mais você bate, menos ele machuca.
Ele tá vomitando sangue. Ele vai levantar e vai te vencer, velho. Ele vai te vencer. Não adianta. Ele vai te vencer. Esquece isso, velho.
Assim, ô Fred, eu já cheguei
vou
na...
vou chorar, velho.
Cheguei na forma matemática da força do Seiya. Tipo assim, suponha que X é o health do Seiya, que o limite de 1 sobre X, quando X tende a 0, é a força do Seiya. Ou seja, quanto menor for o health dele, maior vai ser a força que ele vai voltar.
Isso, velho. Isso, velho. Falou tudo, velho.
Acabou.
Desvendando o Cavaleiro Zodíaco matematicamente. É isso, velho.